Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia, muito boa sexta-feira para você que já está acompanhando a Rede Lula Livre a partir do site www.brasildefato.com.br ou para você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre que estão espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias direto de Curitiba, da prisão do ex-presidente Lula e da vigília Lula Livre montada aqui na capital do Paraná. Nesta sexta-feira, 4 de outubro de 2019, chegamos a 545 dias de prisão política do ex-presidente Lula e de muita resistência em Curitiba, no Brasil e pelo mundo. Falando em resistência pelo mundo, no programa de hoje, você vai saber qual foi a última homenagem que o ex-presidente Lula recebeu no exterior. O ex-presidente recebeu um título que apenas 17 pessoas em todo o mundo receberam, entre eles o cacique Raoni e Nelson Mandela. A gente fala também da visita do ex-presidente, ou melhor dizendo, do atual presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Sérgio Nobre, e também do presidente da Federação Única dos Petroleiros, FUP, José Maria Rangel, ao ex-presidente Lula. Você vai saber também como foi os atos de ontem em defesa da educação e das estatais brasileiras e ouvir uma reportagem especial a respeito da posição da Petrobras em seus 66 anos, posição da Petrobras diante do mundo. E antes de começarmos com as notícias desta sexta-feira, vamos ouvir o bom dia dado pela militância ao ex-presidente.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
DDD 41-99713-1353. Repetindo, DDD 41-99713-1353. Esse é o WhatsApp da Rede Lula Livre para você participar aqui do nosso programa, deixando o seu nome e a cidade onde você está falando. Você pode mandar mensagem de texto ou áudio. E assim como Nelson Mandela e cacique Raoni, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira da Câmara de Vereadores de Paris, na França, uma das maiores honrarias da cidade, o título de cidadão honorário de Paris pela sua defesa dos direitos humanos. Quem nos conta mais é a repórter Gabriela Mesquita.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi agraciado com o título de cidadão de honra da cidade de Paris. A votação ocorreu na tarde desta quinta-feira, 3 de outubro. O Conseil de Paris é uma espécie de Câmara dos Vereadores da capital francesa e afirma que a luta de Lula pelos direitos humanos, a justiça social, a proteção do meio ambiente são valores guardados pela cidade de Paris e que colocaram o político em perigo pelo seu engajamento. E considera que, diante do que ocorre com o ex-presidente, todos os defensores da democracia no Brasil são atacados. Assim, pela luta constante da cidade de Paris, pelos direitos humanos, expressa seu desejo em conceder a homenagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Gabriela Mesquita.
E o ex-presidente Lula recebeu, ainda nesta quinta-feira, a visita de José Maria Rangel, coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, e de Sérgio Nobre, que é secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores. Até uma correção em relação à nossa manchete sobre a participação do Sérgio Nobre na CUT e também do José Maria Rangel. José Maria Rangel é coordenador-geral e o Sérgio Nobre é secretário-geral da CUT. Esta visita foi feita no aniversário de 66 anos da Petrobras. E a defesa da soberania nacional foi um dos principais temas da conversa com o petista, segundo informou os dois, após visitá-lo em fala à vigília Lula Livre. Rangel e Nobre também comentaram sobre Lula ter sido agraciado com o título de cidadão honorário de Paris. Vamos acompanhar como foi a fala dos dois na vigília Lula Livre.
Nós demos hoje a notícia para o presidente Lula de uma homenagem muito importante. Nessa quinta-feira, o presidente Lula foi homenageado com o título de cidadão honorário de Paris, que é um título título muito importante, porque só 17 personalidades no mundo receberam esse título, né? São, é, mais um agora com o presidente. Porque foram os prêmios Nobel da Paz que receberam essa homenagem e perseguidos políticos como Nelson Mandela.
Colocou pra gente a importância que é, nesse momento, a gente sair desse discurso que muitas das vezes é vazio para alguns de nós, de Lula livre. Nós temos que afirmar todos os dias por que que Lula está preso e por que que nós queremos o Lula livre. Lula, como o próprio prêmio que ele ganhou lá da cidade de Paris, ele é um preso político. A cada dia que passa, mais e mais entidades reconhecem o nosso presidente como um preso político. E ele está preso somente porque ele ousou a fazer com que o povo brasileiro andasse de cabeça erguida.
Você ouviu então o discurso do secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, também do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, após visitar o ex-presidente Lula nesta quinta-feira em Curitiba. E o ex-presidente Lula está concorrendo ao prêmio Jabuti deste ano, prêmio literário, pelo livro A Verdade Vencerá, O Povo Sabe Por Que Me Condenam, das editoras Boitempo e El Viejo Topo. A categoria no qual o livro está concorrendo é Inovação, Livro Brasileiro Publicado no Exterior. Para a elaboração do livro, Lula concedeu 3 entrevistas a um quarteto formado pelos jornalistas Juca Kifuri, Maria Inês Nassif, Ivana Dickens e também por a entrevista dada a Gilberto Marigoni. O Prêmio Jabuti é um dos principais prêmios literários do país. E os cortes na educação promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro foram alvo de protestos de milhares de manifestantes que foram às ruas do país nesta quinta-feira. O Ministério da Educação neste ano anunciou 2 cortes expressivos no orçamento da pasta. O primeiro foi de R$5,8 bilhões e o segundo de R$348 milhões. Durante a semana, outros movimentos já haviam se manifestado em defesa das bolsas da CAPES e do CNPq e contra o programa Futurice de viés privatizante, com o qual o governo federal promete oferecer autonomia orçamentária para as unidades públicas de ensino superior. A jornada de lutas dos estudantes e trabalhadores começou na última quarta-feira, dia 2, com reuniões, encontros e aulas abertas em diversas universidades públicas pelo país. Em São Paulo, nesta quinta-feira, 5 mil manifestantes, de acordo com os organizadores, se reuniram na Avenida Paulista, região central da capital paulista, e caminharam até a Praça Roosevelt, onde o ato foi encerrado. Petroleiros e trabalhadores dos Correios também estiveram no protesto, se manifestando contra a privatização das 2 estatais, tanto os Correios como a Petrobras. Em Minas Gerais, o ato saiu da Praça Afonso Arinos e seguiu até a Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Professores, funcionários e estudantes da UFMG, a Federal de Minas, cruzaram os braços durante esses 2 últimos dias. Em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, mesmo com muita chuva durante a tarde, os manifestantes se concentraram na esquina Democrática, que é um tradicional ponto de protestos na capital gaúcha. Petroquímicos, petroleiros, apoiadores, professores, sindicatos e estudantes também realizaram atividades no Paraná durante o dia, principalmente na cidade de Curitiba, onde ocorreu protestos na Repar, que é a refinaria que fica na região metropolitana da cidade. Já no Rio de Janeiro, 2 protestos estavam agendados e se uniram na capital fluminense no início da noite, com a participação de milhares de pessoas. Os atos convocados como parte do dia de mobilizações para reivindicar por educação e contra a decisão do governo Bolsonaro de privatizar 17 empresas públicas. Para mais informações, inclusive como foram estas manifestações nesta quinta-feira, você pode acessar o site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. E sobre a Petrobras, aos 66 anos, antes uma das principais empresas de energia do mundo, a Petrobras chega nesta idade, sessentona, correndo o risco de sair do grupo de elite mundial, um grupo de elite de principais estatais de petróleo. Isso porque a privatização fragmentada da empresa líder em produção na América Latina pode tirá-la deste hall de principais empresas petrolíferas do mundo. A repórter Júlia Roden vai nos explicar mais a respeito.
A presença do Estado, tanto no consumo como na produção do petróleo, é um ponto estratégico para a ampliação da soberania das nações. A variação do preço do combustível e seus derivados é crucial na economia global. Entre as 10 maiores produtoras de petróleo do planeta, 8 são empresas estatais. A sétima maior produtora mundial, com quase 2 milhões de barris diários, é a empresa pública brasileira Petrobras, que completa 66 anos de atividades nesta quinta-feira, 3 de outubro. No final do mês de setembro, o Conselho da Petrobras anunciou uma mudança na sua visão estratégica e definiu que o foco será a geração de valor para os acionistas. O economista e assessor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Iderley Colombini, é especialista no setor. Ele explica que a posição da Petrobras no mercado mundial, principalmente na última década, permitiu ao país proteger a economia das flutuações de preços internacionais que geraram crises econômicas.
A gente tinha refinarias suficientes para atender o nosso mercado e a gente tinha produção suficiente para atender o nosso mercado. Então isso nos possibilitava não ficar refém dos preços internacionais do petróleo, mas construir a nossa própria política de preços, incentivando a nossa estratégia de desenvolvimento nacional.
A Petrobras foi o ponto-chave da campanha O Petróleo é Nosso, durante o governo Getúlio Vargas, para o monopólio da extração e refino do petróleo. Agora, em 2019, o governo Jair Bolsonaro coloca a empresa na mira da privatização total, movimento que já vem acontecendo com a venda de subsidiárias. Nos últimos 5 anos, de todo o patrimônio estatal privatizado no Brasil, 50% pertencia à estatal. O desmonte da empresa preocupa os trabalhadores, que afirmam estar receosos não somente com o futuro de seus empregos, mas também com o do país. É o que diz Gerson Castellano, diretor de comunicação da FUP, a Federação Única dos Petroleiros.
Que a cada R$1 bilhão que investe a Petrobras em exploração e produção de petróleo, gera R$1,8 bilhão para o PIB e quase 27 mil empregos. E a cada R$1 bilhão que a Petrobras investe em refino, gera 1,27 bilhão para o PIB e quase 33 mil empregos. Então, nós estamos fazendo algo, o governo brasileiro, algo que vai na contramão do que o mundo todo faz.
O ex-presidente da Petrobras, entre 2005 e 2012, Sérgio Gabrielli, acredita que o petróleo não é uma mercadoria qualquer. Ele aponta que o controle do Estado sobre a produção dá ao país uma série de vantagens, além de poder de negociação internacional.
Uma empresa estatal na área de petróleo, se o país é um país produtor de petróleo, dá a esse país a possibilidade de administrar o crescimento da sua produção nacional, dá a possibilidade desse país apropriar-se da maior parte da renda gerada pelo petróleo no momento dos preços altos.
O Brasil pretende privatizar cerca de 70 campos de petróleo em terra e no mar, 8 refinarias e mais de 2.200 quilômetros de dutos, segundo a FUP. A Petrobras foi procurada pelo Brasil de Fato para comentar os assuntos tratados nesta reportagem, mas até o momento da publicação não respondeu às perguntas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juca Guimarães, Júlia Roden.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui ao som de Edith Piaf para homenagear o mais novo cidadão honorário de Paris. Lembrando, se você tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, deixe seu recado lá no nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Se junte às mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil que retransmitem a Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização e equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Edith Piaf com a música La Vie en Rose, uma homenagem ao ex-presidente Lula e também à cidade de Paris, que agraciou o ex-presidente com o título de cidadão honorário. Bom final de semana, até segunda-feira. Lula livre! Alors je sens dans moi mon cœur.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.